9:39 e nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio o prefeito de Maringá, Silvio Barros. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
A gente vai fazer um balanço desses últimos meses, né, de gestão, que nós tivemos vários investimentos chegando e tivemos alguns problemas que aconteceram também. Vamos começar falando sobre a questão do abrigo municipal, que movimentou o noticiário, né, infelizmente notícias tristes que a gente trouxe por aqui, né, a estrutura precária do local, essa saída às pressas das crianças desse local, que não era um local seguro, que nós tivemos também fuga ali de criança desse lugar. Como é que essa questão foi interpretada pelo município? Houve uma ação emergencial. E a questão mais permanente disso, como é que está sendo pensada?
Bem, nós temos discutido esse assunto sistematicamente com as autoridades responsáveis e com a nossa equipe, que, aliás, é bem grande envolvida nesse processo. Hoje à tarde, às 16 horas, nós vamos ter uma reunião com o promotor e com a delegada do Nucria para tomarmos algumas decisões. O encaminhamento é de que as crianças deveriam ir para uma residência. E a gente chegou à conclusão, junto com o promotor, de que elas não podem ficar juntas, porque existe facção, inclusive, entre eles. E eles podem ser bem perigosos. Eles não têm muita consciência do que estão fazendo, mas, lamentavelmente, a regra de que não pode haver punição, de que não pode haver disciplina, de que a gente não pode conter, de que a gente não pode fazer nada, faz com que as crianças se empoderem e saibam que todo mundo vai ficar assistindo. Eles vão quebrar o que eles quiserem, vão destruir o que eles quiserem e ninguém vai poder fazer nada. Então, a cada vez que a gente tem esse nível de empoderamento, a coisa fica pior. Existem crianças ali que precisam de tratamento psiquiátrico. Ontem foram 5 para o hospital, para a emergência psiquiátrica do hospital. Porque é incompreensível, não é um comportamento que possa ser explicado. Então, isso tem que ser tratado do ponto de vista psiquiátrico. Agora, uma coisa que nós não podemos manter é um ambiente em que essas crianças, pela possibilidade de fazer o que eles quiserem, venham a manter todo o esforço da prefeitura relacionado com assistência social, com a Secretaria da Criança, com a Secretaria da Juventude, com a Secretaria da Saúde, todo mundo só cuidando deles. Nós temos uma cidade para cuidar. Não é só das crianças. Nós já estamos alugando esta semana uma das casas para onde as crianças irão. A orientação é de que todos se dirijam para a mesma casa até que a gente tenha a segunda casa. Eu entendo que isso é muito perigoso. Eles têm a possibilidade de destruir a casa da mesma forma como estão destruindo os outros ambientes. E a gente precisa tomar outro tipo de atitude. Isso nós vamos estar discutindo hoje, o que é possível dentro da lei, mas eu particularmente entendo que a regra que está valendo hoje já comprovou que não funciona. Ela não serve. Nós vamos ter que mudar a regra. E a criança não pode achar que ela é intocável e que não existe, que a impunidade é que comanda tudo. Porque senão eles vão continuar fazendo. E o que é pior, tem crianças pequenas de 1 ano, junto com crianças de 11 anos, os pequenos não estão entendendo nada do que está acontecendo, mas eles estão presenciando os fatos. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, mas eu quero tranquilizar a população e dizer que nós vamos resolver sim. Esse problema foi herança, não fomos nós que criamos. Mas pode ter certeza absoluta a população de Maringá que nós resolveremos.
Ainda sobre esse assunto, tem 2 pontos que foram levantados até após a visita da delegada do Nucria, que é a questão da lotação, né? Era um abrigo para 10 crianças, que estava com quase 30, e também foi colocado pela própria direção do abrigo que a quantidade de servidores não seria suficiente. Há uma defasagem, deve ir mais gente, a gente viu agora, né? Vai todo mundo para uma primeira casa até que a segunda seja providenciada. Como que vai ficar essa situação, tanto da lotação quanto das pessoas para tomarem conta dessas crianças também?
Este é um dos problemas mais sérios que a gente tem. não é só a quantidade de pessoas, mas é a capacitação e a qualificação dessas pessoas para lidarem com este tipo de problema, que é muito específico e muito complexo. Então, a prefeitura tem um mecanismo muito burocrático e demorado, porque a gente lida com recurso público. Então, uma das coisas que nós discutimos já com a promotoria, e houve aquiescência de que é uma alternativa, é um processo de terceirização. Então, nós estamos elaborando, imediatamente, já está em processo de elaboração, um chamamento público para que instituições que fazem gestão de abrigos infantis em várias cidades do Brasil, nós já pesquisamos, a nossa equipe já está visitando e fazendo contato com essas instituições, possam participar desse chamamento e, quem sabe, assumir essa responsabilidade. Porque eles têm velocidade para contratar, para substituir. Se uma pessoa ficou doente, faltou, eles colocam outro no lugar. A prefeitura não tem como fazer isso. Nós não temos essa velocidade, nós não temos essa fórmula. Então, nós estamos tratando com a promotoria dessa alternativa, e que, pelo que a gente já viu em alguns lugares, eu mesmo já fui visitar um, se for naquele nível, as crianças estarão muito bem atendidas.
E nós temos também o Família Acolhedora, que inclusive foi criado lá em 2007, né?
Nós temos, e acabamos de preparar mais um material sobre a divulgação do processo de Família Acolhedora. Daqui a 20 dias, nós temos agora 20 dias de prazo, 19 na verdade, para inscrição de famílias que queiram participar desse programa. Famílias que queiram receber uma criança, não estamos falando de adoção, nós estamos falando de atenção, de carinho, de amor, de receber essas crianças e dar a elas aquilo que, infelizmente, elas foram privadas nos primeiros momentos de vida. E por isso elas foram retiradas das suas famílias. Mas podem existir pessoas que queiram colaborar, contribuir com essas crianças através do programa Família Acolhedora. É um projeto que remunera as famílias pelas crianças que estão sendo acolhidas e que passam por um treinamento. Então, nós temos agora alguns dias ainda para o cadastramento dessas famílias e depois elas farão um processo de treinamento, de capacitação, de orientação para finalmente poderem receber as crianças. Isso vai levar, no mínimo, mais uns 60 dias para que as crianças possam começar a ser recebidas nessas famílias. As famílias acolhedoras, neste momento, já estão todas elas atendendo, e lamentavelmente tem famílias que não aceitam, se não for bebê eles não aceitam, e eu entendo isso. Às vezes tem filho em casa, é um processo complexo, e de crianças que não estão nos ajudando. O comportamento delas quando elas fazem o que fizeram lá no abrigo, o que fizeram ontem, infelizmente afasta famílias acolhedoras. A hora que as famílias veem o que as crianças são capazes de fazer, elas começam a ter mais receio de trazer para dentro de casa essas crianças, o que complica a vida da criança, complica a nossa e, infelizmente, atrapalha um programa que poderia ser muito bem sucedido, um projeto que poderia ser muito bem feito de envolvimento de um ambiente familiar para crianças que, infelizmente, nunca tiveram isso.
Prefeito, vamos mudar de assunto e falar sobre uma outra situação que também o levou durante a madrugada, até como aconteceu no caso do abrigo, por ter uma situação inesperada. A gente está falando da questão da saúde. Nós estamos e falamos sobre isso recentemente, até recebemos ontem aqui na CBN, ontem à tarde, a Letícia Tristão conversou com o secretário de saúde, Antônio Carlos Nardi. Estamos com uma situação no estado inteiro de síndromes respiratórias. Falamos agora há pouco também sobre o Paranavaí, que está com muitos casos. E também a dengue, e acaba superlotando o atendimento. Como isso está sendo solucionado?
Bem, esse é um assunto que demanda um esforço muito complexo, porque ele tem sazonalidade. A questão das síndromes respiratórias é por conta de uma oscilação climática. Nós não temos controle sobre isso. Então, com essas oscilações, a gente acaba ficando gripado. Algumas gripes são mais fortes, influenza tem uma presença um pouco maior, e o NARD explicou tudo isso aqui ontem. Mas o que a gente precisa é ampliar o serviço e dar e recuperar a função, o papel da atenção primária. Muita gente que vai parar na UPA poderia ter o seu problema resolvido na atenção primária. Então, se a gente não tiver a condição de recuperar a capacidade da atenção primária de atender, as UPAs vão ficar superlotadas, o atendimento vai demorar e as pessoas vão se sentir desamparadas pela estrutura de saúde do município. Eu fui nas duas UPAs, eu vi, conversei com as pessoas, e é só alguém, qualquer pessoa pode ir lá, qualquer um pode ir lá e dar uma olhada no braço das pessoas. Para cada 10 pulseiras, 7 são verdes. Pulseira verde não precisava ir para a UPA. Então, se a gente conseguir resolver esse problema, as UPAs vão dar conta, elas vão atender, principalmente porque agora a gente vai construir duas, uma já começa esse ano, e nós estamos buscando uma metodologia construtiva para que essa UPA fique pronta em 6 meses, o que seria recorde. Mas nós vamos ampliar o atendimento das UPAs, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que resolver o problema da atenção primária. Por alguma razão, e eu não vou discutir, eu fui digamos, eleito para governar de 2025 para frente. Eu não tenho nada a ver com o que aconteceu para trás. Mas nós vamos dar um jeito de resolver o que aconteceu, porque esse desmonte da atenção primária já estava quando nós chegamos. Mas nós estamos resolvendo e vamos dar uma solução para isso.
As pessoas não vão às UBSs porque falta médico, por falta de costume, por irem mesmo na UPA?
Por todas as razões. Por todas as razões. Primeiro, porque ele já acha que não vai resolver mesmo. Segundo, porque vão e de fato não resolve, não tem médico, não tem a condição de dar o atendimento. Então a própria UBS encaminha para a UPA. Ou porque as pessoas estão numa situação, num horário, numa condição em que a UPA não está funcionando. Então ele não tem escolha a não ser ir para a UPA. Então a gente precisa reestruturar tudo isso, fazer ampliação de horário em algumas das nossas UBSs. Nós precisamos reforçar a equipe. Agora estamos contratando 40 médicos. Já estão agora os médicos sendo credenciados a partir de anteontem. E a gente vai reforçar o time e com certeza dar uma atenção maior. Não é possível fazer tudo isso em poucos dias, mas nós estamos trabalhando nisso desde que a gente chegou na prefeitura.
Falando em fila, a gente trouxe recentemente algo que veio para zerar a questão das filas na educação. Nós tivemos no passado pais passando madrugadas na frente de CMEIs, de escolas, para garantir lugar para o filho. E nós anunciamos aqui uma nova tecnologia que a prefeitura está trazendo para evitar que isso aconteça. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essas mudanças na educação também.
A tecnologia que está sendo implantada na Secretaria de Educação abre um espaço muito importante de comunicação entre a escola e os pais e a família. Os pais agora, desde que eles se cadastrem, e é muito importante a gente aproveitar esse momento para pedir que os pais se cadastrem, que eles baixem o aplicativo, eles conseguem acompanhar tudo o que está acontecendo com a vida do seu filho dentro da escola. A hora que ele chega, a hora que ele sai, o que ele vai comer naquele dia, se de fato ele teve as aulas e quais aulas, até a própria aula pode ser acompanhada pelo pai a partir desse aplicativo. Então a gente tem uma condição muito mais fácil dos pais acompanharem o que está acontecendo com a criança dentro da escola. E evidentemente isso permite uma interação muito maior com as famílias. Tem situações em que a família é mais importante do que a escola. Tem crianças que não conseguem ter desempenho, não é porque a aula não foi boa, não é porque a classe não é boa, não é porque a carteira ou o material que ele recebeu não tem a melhor qualidade. É porque no ambiente familiar ele não consegue desempenhar. Ou ele tem problemas de pressões emocionais, ou o ambiente físico, ele não tem uma mesa para poder sentar e estudar e fazer a tarefa. Então, nós precisamos envolver as famílias para poder ajudar a resolver alguns problemas que, teoricamente, não são da nossa responsabilidade, mas como eles impactam o nosso trabalho, é melhor a gente entrar um pouquinho dentro da casa para ajudar as famílias, para que as crianças possam ter um desempenho melhor. Então, esse aplicativo permite que haja esse acompanhamento mais presente das famílias em tudo que acontece com as crianças.
Falar um pouquinho sobre novos investimentos. A gente vai receber agora, nesse final de semana, uma visita importante vinda do Japão. E o senhor está com viagem marcada também para o Japão, para buscar novas soluções, novas tecnologias e novos investimentos também. Qual é o propósito dessa viagem? Como que ela deve funcionar?
Bem, em primeiro lugar, a gente precisa levar em consideração que nós, este ano, comemoramos 130 anos de relações comerciais entre o Brasil e o Japão. A assinatura do acordo comercial feito entre os presidentes dos dois países, no Japão não é o caso de presidente, mas o primeiro-ministro e o presidente do Brasil, celebrando esta relação comercial, e agora é a comemoração. Então é uma missão oficial com as autoridades brasileiras e japonesas para essa comemoração. Quem organiza essa missão oficial é o deputado Luiz Nishimori, que no parlamento brasileiro é a pessoa de interlocução com o governo japonês e com o parlamento japonês. E ele é de Maringá. Então o deputado Nishimori insistiu muito que a cidade dele estivesse representada nessa missão e me pediu que participasse da missão. E, em contrapartida, ele se propôs a viabilizar encontros com empresários que querem investir no Brasil, para que a gente possa apresentar a cidade de Maringá como uma opção, principalmente que agora vamos ter uma ZPE aqui, isso facilita e estimula. Também viabilizou um contato com a área de turismo do governo japonês, porque o Parque do Japão é o jardim japonês, é o maior jardim japonês do Brasil e da América do Sul, e poderia ser inserido dentro dos roteiros de japoneses que vêm ao Brasil como uma sugestão. Então a gente vai ter uma reunião específica com a área de turismo do governo lá para apresentar Maringá, e vamos ter encontros oficiais com a nossa cidade irmã em Kakogawa, com o estado irmão do Paraná lá no Japão, que é Hyogo, nós vamos ter também contatos com uma cidade chamada Kochi, onde o deputado Nishimori pediu especificamente que a prefeitura nos apresentasse a opção de nos apoiar em projetos ambientais aqui em Maringá. Eles têm parques de excelência no Japão, e a ideia é de que eles façam uma cooperação conosco para que os nossos parques também recebam um pouco dessa tecnologia, dessa experiência que eles têm. Então eu espero que seja uma missão bem produtiva, embora eu estou sentindo que eu preferia ficar por aqui agora, nesse momento, mas entendo que é muito importante a gente aproveitar essas oportunidades e prestigiar também o nosso deputado, que representa o Brasil junto ao governo japonês.
Prefeito, a gente já está encerrando, mas antes vamos falar um pouquinho sobre novos investimentos. Nós conversamos recentemente com o superintendente do aeroporto, que já nos adiantou sobre duas novas licitações que devem ocorrer agora em junho, dos e-gates e também de uma segunda sala VIP. A primeira ainda não ganhou forma, mas a segunda já está sendo licitada. Falou também sobre alguns outros investimentos para essa área. Que outros projetos e outros investimentos a gente já pode contar aqui em Maringá?
Bem, graças a um apoio importante que a gente recebeu da Associação Comercial, da classe empresarial de Maringá, nós estamos partindo para um projeto de ampliação do atual terminal, para que ele tenha a condição de receber mais passageiros. O nosso volume está crescendo. Então, este vai ser um investimento de peso, embora seja um investimento para um período apenas. Nós não estamos querendo eliminar a possibilidade de iniciar imediatamente a construção do terminal novo, esse sim definitivo. Mas esse é um investimento importante que vai acontecer no aeroporto. Outro investimento é que nós vamos começar a implantar a infraestrutura do polo aeronáutico. E no polo aeronáutico já temos empresa Âncora, que pretende se estabelecer aqui. O empresário já veio, já visitou, já conheceu, já manifestou o seu interesse em trazer para cá um estabelecimento de reparo de aeronaves, revisão de aeronaves de grande porte. Nós já fazemos isso aqui no aeroporto com aeronaves de pequeno porte. Agora nós estamos falando de aviões grandes, de aviões de passageiros, não só os que atendem a cidade de Maringá, mas os que também fazem voos intercontinentais. E esse é um investimento da maior importância, e o empresário que tem o contrato com essas empresas já manifestou o seu desejo de se implantar no nosso polo aeronáutico. Então, a consolidação do polo aeronáutico passa a se tornar realidade e nós estamos agora totalmente comprometidos e empenhados em dar sequência nesse processo.
É isso. Para a gente encerrar rapidinho aqui, eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre a questão do contorno sul. Nós tivemos recentemente uma mudança ali, falando sobre velocidade. Nós ainda registramos recentemente acidentes naquele trecho. Essa mudança veio para eliminar, para minimizar essa questão dos acidentes. O que mais que deve ser feito ali por agora? A gente sabe que os projetos são grandes, mas para já, o que, que o motorista que passa por ali todo dia pode contar?
Bem, nós estamos fazendo uma análise bem profunda das medidas que precisam ser tomadas no contorno sul e elas têm impacto. Elas não necessariamente serão medidas agradáveis, mas elas são necessárias. A gente não vai continuar perdendo vidas ali se isso for possível de ser evitado. Então, nós estamos com a redução da velocidade decidida, tá em implantação. Vamos ter radares móveis, então motoristas, cuidem, a gente não está de brincadeira, nós não estamos aqui fazendo isso como faz de conta, o que nós queremos é proteger vidas, então os radares móveis estarão atuando em diversas partes do contorno e aí quem desobedecer, infelizmente, não venha nos culpar depois de indústria de multa, o que a gente quer é respeito pela vida humana. E vamos ter que fazer algumas limitações de trânsito, de tráfego. Alguns tipos de veículos não poderão mais utilizar o contorno, terão que fazer um outro tipo de trajeto. A gente só está tendo muito cuidado com isso, porque nós não queremos fazer com que a proibição de trânsito no contorno congestione outras vias da cidade, como por exemplo a Colombo, porque se a gente começar a ter bitrem na Colombo, a coisa vai ficar muito complicada. Então, nós temos que ter opções e alternativas para isso. No momento em que a obra do Catuaí cria um transtorno, obrigar os caminhões que vão para Campo Mourão terem que usar o contorno norte, depois quando chega no Catuaí tem um problema, também não é inteligente. Nós tomaremos essas decisões com bastante responsabilidade, mas com cuidado de proteger a vida das pessoas.
E uma vez que elas forem tomadas, a gente anuncia aqui na CBN também. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, prefeito.
Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia para todos os ouvintes.
Bom dia, nós conversamos com o prefeito Silvio Barros, agora 10 horas, 1 minuto.